começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional. Terça-feira, 21 de setembro de 2021. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. Que veste a camisa legal, é o povo sua norte, ligadão, sou mais forte do esporte.
Nacional, Nacional. 87.1 FM espalha a novidade. A Nacional está no FM faixa estendida 87.1 no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, também no Recife. Em Brasília, capital federal, 96.1 FM. No Mundo da Bola, que tem nos trabalhos técnicos Carlito Rocha, a produção do Wagner Gomes e do Luiz Ferreira. A nossa estagiária é a Tamir Esteza, sob supervisão de Verônica Dalcanal. E a gente começa falando de Libertadores. Hoje, primeiro jogo da semifinal entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Bola rolando 9:30 da noite no Allianz Parque. E a Nacional conta tudo. Eu vou dar o recado com os comentários do Valdir Luiz e as reportagens do Rodrigo Ricardo. Luiz Ferreira fará o plantão. Bom, o Palmeiras joga em casa, lógico, querendo um bom resultado. O técnico Abel Ferreira, no entanto, avisou: o favorito é o Galo.
Vamos jogar com um adversário que tem apostado tudo, tem apostado forte. É o favorito, já os dão na final com outro adversário. Nós vamos competir, é aquilo que fazemos. Vamos procurar analisar o nosso adversário. É um jogo de ida e volta. Vamos ser humildes, vamos pôr em prática tudo aquilo que é a nossa capacidade, tudo aquilo que é a nossa força coletiva. Usar a nossa estratégia, usar a nossa força mental, usar a nossa técnica, usar a nossa tática também e competir. É um jogo de ida e volta. O favoritismo, acho que não vale a pena estarmos aqui a discutir. Mas, como disse, no futebol tudo é possível. É um jogo de ida e volta. Nós temos as nossas ambições, mas que ninguém tem dúvidas nenhumas que o nosso adversário é o favorito por tudo, pelo que investiu, pelo que gastou, por continuar a gastar. E nós vamos, com a nossa humildade, com o nosso feijão com arroz, procurar atingir os nossos objetivos com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas é isso que queremos. Queremos tanto como o nosso adversário, usaremos as armas que temos e usaremos aquilo que for o mais indicado para também estar presente na final da Libertadores.
É a provável escalação do Palmeiras: o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Piquerez. Felipe Melo, Zé Rafael, Dudu e Rafael Veiga, com Rony e Luiz Adriano no ataque. Palmeiras, que é o segundo colocado no Brasileirão, já foi eliminado na Copa do Brasil, foi eliminado pelo CRB. E o Galo, hein? Fazendo uma campanha fantástica no Campeonato Brasileiro, líder do campeonato, bem também na Copa do Brasil, eliminou o Fluminense, está na semifinal. E na Libertadores da América, segundo o próprio Abel Ferreira, é o favorito. O atacante Hulk, grande destaque da equipe na temporada, fala sobre o momento que vive, inclusive vem aí um novo filho para o Hulk.
Por mais que você tenha experiência de ter jogado grandes jogos, Copa do Mundo, Liga dos Campeões da Europa, Liga dos Campeões da Ásia, né? E agora Libertadores. Por mais que você jogue jogos desse nível, quando chega um jogo desse, sempre tem aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade de o árbitro dar logo o apito inicial e começar, né? É normal. A expectativa é muito grande, um jogo bastante esperado, né? Não só para nós, né? Não só também para o Palmeiras, mas enfim, para todos os brasileiros, para todos os sul-americanos, para todos que estão aqui acompanhando o futebol, sabe a grandeza desse jogo. E a gente tem que se preparar ao máximo para estar 100% focado no jogo dessa altura.
Tá aí o Hulk falando também aqui no programa No Mundo da Bola, da Rádio Nacional. Valdir Luiz está comigo e logo mais também comenta o jogo aqui na mais querida do Brasil. E a expectativa para esse Palmeiras e Atlético, Valdir, boa noite.
Boa noite, um abraço, André, um abraço para os ouvintes ligados ao programa No Mundo da Bola. A expectativa é a melhor possível. Grande jogo, né? Duas grandes equipes. Vejo o Atlético no momento um pouco melhor. mas isso não garante que o Atlético vai eliminar o Palmeiras. São dois jogos, primeiro hoje na casa do Palmeiras, sem público, já o de semana que vem tem público. Eu vejo o momento do Atlético um pouco melhor, mas duas equipes fortes, duas grandes camisas, dois grandes treinadores, é o tipo do jogo que vai ser decidido no detalhe. Mas o Atlético, no momento, antes da bola rolar, eu vejo um Atlético mais equilibrado, não só no aspecto emocional, como também dentro de campo.
Com certeza. O Atlético Mineiro, que deve ter Everson no gol, Mariano, Nathan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alan, Jair, Zaracho e Nacho Fernandes. Hulk e Diego Costa, ou Vargas, ou Keno. Olha, o Cuca, ele tem aí opções para o ataque fantásticas, né, Valdir?
O Cuca, eu vi, assisti o último jogo do Atlético contra o Sport, foi 3-0, passeou em campo o Atlético, né? O André, ele começou com o Hulk e com o Diego Costa, aliás, com o Vargas, depois botou o Diego Costa, depois botou o Keno. Quer dizer, ele ainda tem o Sacha, ele tem, sabe, o Johan no meio campo ainda como opção. Ele tem um elenco fantástico na mão. Eu acho o elenco do Atlético o melhor do que o Palmeiras, em termos de elenco. O Atlético tem opções, na minha opinião, mais ajustadas.
E vamos ouvir novamente aqui o Hulk falando sobre essa fase fantástica que ele vive.
Claro que nada é por acaso, né? Você tem que trabalhar bastante, principalmente nós que somos atleta profissional, né? De futebol, a gente sabe que quanto mais tu preparar, quanto mais tu focar, tu consegue ter um resultado melhor. Às vezes conta um pouco com a sorte, é claro, mas se você não tiver focado, se você não abdicar de algumas coisas para poder focar no que é o mais importante, é difícil você alcançar, né? Eu tô muito bem, tô muito feliz pelos meus números, principalmente pelo coletivo do Atlético, que tá muito bem, tá muito forte, né? Então, quando o coletivo tá forte, tá se destacando, o individual começa a se destacar. Então, hoje não sou só eu no Atlético, tem muitos jogadores que estão muito bem também. Isso é fruto de um trabalho coletivo muito forte, né? Quanto à minha vida pessoal, eu tô muito feliz, sim, claro, sem dúvida, né? Você recebeu uma bênção de que vai ser pai, né? A gente não sabe se vai ser menino ou menina. Eu já tenho três, né? Vou pro meu quarto agora e pra mim é muito gratificante. Eu sinto-me lisonjeado de poder hoje estar comemorando um momento tão importante da minha vida profissional e pessoal também. Tô vivendo os melhores momentos da minha vida e agradeço a Deus todos os dias por isso e procuro aproveitar o máximo.
Ô Valdir, quem são os jogadores aí mais decisivos desse confronto, hein? O Hulk tá entre eles?
O Hulk, Diego Costa e tem um jogador que tá fazendo a diferença no Palmeiras, Rafael Veiga. Pra mim são os três jogadores que podem decidir o jogo. Claro que o futebol é momento, pode acontecer um outro jogador, mas eu prevejo esses três com poder de decisão. E o Rafael Veiga vive um grande momento no Palmeiras.
9 da noite, então, encontro marcado aqui na Rádio Nacional com Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Bola rolando, 9:30. E amanhã, a outra semifinal, também o jogo de ida, Maracanã, Flamengo e Barcelona de Guayaquil. E amanhã com presença de público, Maurício Costa.
Com mais de 20 mil ingressos vendidos para o confronto desta quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil pela primeira partida da semifinal da Libertadores, o Flamengo entra em campo para confirmar o favoritismo. No que depender do desempenho do rubro-negro sob o comando do técnico Renato Gaúcho, a nação já pode comemorar. Em 17 jogos foram 14 vitórias, um empate e apenas duas derrotas. O problema é que o último revés ocorreu justamente na partida mais recente, contra um Grêmio, um desempenho bem abaixo do que o time pode apresentar. E a atuação diante do tricolor gaúcho? Preocupa o técnico Renato para o jogo desta quarta? Ele mesmo responde.
Nem um pouco. A preocupação a gente vive a cada jogo. Jogando bem, jogando mal. Lógico que a gente quer jogar sempre bem. E o mais importante é ganhar. E quarta-feira, pela Libertadores, o Barcelona vai dar vida também. O meu grupo está preparado para isso. Agora, eu volto a repetir. O Flamengo não tem uma equipe que é imbatível. O Flamengo não tem uma equipe que vai jogar todos os jogos bem. Aliás, não é o Flamengo, não. É qualquer equipe no mundo. 17 jogos, duas derrotas, um empate, o aproveitamento, nossa, é muito grande.
Renato Gaúcho ainda não vai poder contar com Felipe Luiz e Arrascaeta lesionados. Diego treinou normalmente nesta semana e pode ser a novidade do técnico. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Ô Valdir, é lógico que 20 mil pessoas já dá uma interferência no campo, né, Valdir?
É verdade, já dá uma, uma pressão maior, né? Mas o Flamengo, eu acredito que não vai jogar tão mal como jogou no último domingo, né? O Flamengo foi totalmente envolvido pelo Grêmio, não criou nada, não teve uma situação clara de gol em 90 e poucos minutos de jogo. Então, eu acredito que amanhã seja um outro Flamengo, né? Porque o que o Renato falou é normal. Um time, todo time vai perder um dia. Não tem, existe time imbatível. O Santos do Pelé, o Botafogo do Garrincha perdia. Por que o Flamengo não pode perder? E o Renato tá certo. Amanhã é um outro jogo.
Exatamente. Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil, que foi o adversário do Vasco na decisão da Libertadores de 1998. Bom, 6h51 no horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E o Wagner Gomes traz informações sobre o judô e também o vôlei de praia.
De 24 a 26 de setembro, o Brasil participará da primeira competição de judô depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É o Grand Prix de Zagreb, que faz parte do Circuito Mundial da Federação Internacional de Judô. Foram convocados 8 judocas. A maioria são lutadores jovens oriundos da base sub-21 e sub-23. Este é o processo de renovação do judô brasileiro. De hoje até domingo acontece a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A competição é na Escola de Educação Física do Exército, no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. São 20 duplas masculinas e 20 femininas. As 16 melhores do ranking já estão na fase principal e 4 vagas serão disputadas no Qualify. Da equipe de esporte, Wagner Gomes.
O Momento Estádio faz alusão ao programa Estádio, que está na TV Brasil, de segunda a sexta, às 7h40 da noite, com o Paulo Garritano e também com a Marília Arrigoni. Mas a Astrid Nick traz informações sobre o atletismo e também o basquete.
A Confederação Brasileira de Atletismo anunciou na última semana a lista de atletas inscritos no Troféu Manuel Trajano Norte e Nordeste Loterias Caixa Adulto de Atletismo, que será disputado entre os dias 24 e 26 deste mês na pista da Universidade Federal do Maranhão, em São Luís. Estão inscritos 273 atletas dos estados de Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe, Tocantins, além de convidados de Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Distrito Federal. Pernambuco, campeão das últimas 17 edições do campeonato, com 36 inscritos, é o estado com maior número de participantes. Em sua 45ª edição, a competição contará com atletas de ponta, como Keila Costa, no salto em distância e triplo, e José Fernando Ferreira Santana, o Balotelli, no decatlo, salto com vara e lançamento do dardo. Após 13 anos, a seleção brasileira de basquete masculino volta a ter um técnico brasileiro. Gustavo de Conte, do Flamengo, assumiu a função, mas continuará no comando da equipe rubro-negra. Gustavo terá como objetivo principal levar o Brasil de volta à Olimpíada de Paris em 2024, após a ausência em Tóquio. Entre outros títulos, Gustavo de Conte é tricampeão nacional pelo Paulistano e Flamengo, campeão da última Champions League Américas pelo rubro-negro e tricampeão carioca com Flamengo. Foi eleito melhor técnico do país por 4 anos. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Astrid Nick.
6h54, você ligado no programa No Mundo da Bola. A Série D do Brasileirão já está nas oitavas de final. E o Luiz Ademar traz um panorama da competição.
Amigos da galera da Série D do Campeonato Brasileiro, que chegou às suas oitavas de final. Entendo que das 8 partidas, 4 nós temos favoritos. A Ferroviária do interior de São Paulo, de Araraquara, é favorita diante do Esportivo de Bento Gonçalves. Ela tem a melhor campanha da competição, tem o técnico Elano que mesclou juventude e experiência e não perdeu ainda em Araraquara, hein? Já o ABC também é favorito diante do 4 de julho de Piripiri do Piauí. Em Natal, vem fazendo grande campanha, tem o experiente Alisson, atacante, tem o Gustavo Henrique, que fez 6 gols. O ABC vem fazendo grandes campanhas ao longo das últimas temporadas e chega com favoritismo diante do 4 de julho. O mesmo favoritismo da Aparecidense, que em Aparecida de Goiânia vem fazendo grande competição, foi o primeiro na fase de grupos e enfrenta o Cianorte do Paraná. E finalizando o favoritismo, eu entendo que o Joinville, o único invicto na competição, chega diante do Uberlândia, do vice-artilheiro Ingro, com favoritismo também, porque ele resolve em casa. Os outros 4 jogos têm muito equilíbrio. Por exemplo, Atlético Cearense e Paragominas do Pará, as duas equipes são bem equilibradas. O mesmo se aplica a Campinense e ao Guarani de Sobral. O Campinense tem o artilheiro Fábio Lima com 6 gols e o Guarani de Sobral tem o Daniel Passira com 6 gols também. Já o Caxias aposta muito no Michel, seu artilheiro com 8 gols, enfrentando o União Rondonópolis, que também tem o Jesuelton, que fez 7. O América de Natal e o Motoclube chegam com o mesmo favoritismo. Para mim, o melhor jogador da competição do Motoclube, o camisa 10, o Ted Love, fez 6 gols até aqui. Mas existe um equilíbrio, porque o América de Natal tem o Alvinho com 7 gols. Esses 4, Atlético Cearense e Paragominas, Campinense e Guarani, Caxias e União Rondonópolis e América de Natal e o Motoclube têm extremo equilíbrio. Luiz Ademar, de São Paulo.
É isso, Série D do Campeonato Brasileiro na TV Brasil, jogos do final de semana já estão definidos, Caxias e União Rondonópolis, sábado, 16h, na TV Brasil, e no domingo, Uberlândia e Joinville, também às 16h. E o Fluminense, hein, poderia ter subido para a 6ª colocação, mas acabou só empatando com o Cuiabá. Rafael Monteiro.
O Fluminense empatou com o Cuiabá nesta segunda-feira por 2x2, e agora ocupa a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá está em 9º lugar. A partida foi disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá. Após o jogo, o técnico Marcão lamenta ter cedido o empate após abrir 2x0 no placar.
A gente queria sair daqui com esses 3 pontos, até pelo momento, pelo placar que a gente saiu na frente. A gente cedeu o empate, buscar regularidade nesse campeonato. Se fosse num momento diferente, o Cuiabá tivesse feito 2 gols e a gente tivesse empatado, a gente ia comemorar esse ponto. Lógico que a gente não quer isso, a gente quer sempre jogar para frente, buscar os melhores resultados, buscar as vitórias. Mas hoje aconteceu, o detalhe foi pesou contra a nossa equipe.
Já o treinador do Dourado, Jorginho, destaca a superação do time matogrossense.
Tomando 2 gols, né, muito rápidos ali, atrapalhou muito nosso trabalho, aquilo que a gente imaginava, porque a gente vinha fazendo muito atento o primeiro tempo, alertei os jogadores em relação a isso, que esse era um jogo de atenção total desde o início. Infelizmente a gente tomou um gol muito rápido, mas não posso tirar o mérito do Luiz Henrique de jeito nenhum. Eu queria ressaltar só a superação da nossa equipe, que foi fundamental. A equipe que não se entregou, então, é característica de uma equipe que sabe o que quer e sabe onde quer chegar.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando vai enfrentar o Bragantino às 16h no Maracanã. A partida será transmitida pela Rádio Nacional. Logo na sequência, às 18h30, é a vez do Cuiabá visitar o Atlético Goianiense no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Fluminense podia ter vencido, mas o Cuiabá tá muito bem armado pelo Jorginho, hein, Valdir?
Tá muito bem armado, mas no segundo tempo o jogo ficou aberto. Qualquer um dos lados poderia ter vencido. Concordo com o Jorginho, o Fluminense fez um excelente primeiro tempo. Aquele gol no finalzinho do Cuiabá, fez com que o Cuiabá voltasse com outra postura, empatou o jogo, o Fluminense teve chance de fazer o terceiro, o Cuiabá também teve. Então, se analisar num todo, o resultado foi justo.
Fechando o programa No Mundo da Bola, Valdir, até mais tarde, em 21h, com Palmeiras e Atlético.
Um abraço, até já, André, um abraço.
Valeu, gente. No Mundo da Bola volta amanhã, 6h40, aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Até logo mais. Tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.